História do Senado.
Novembro de 1889. Os rumores sobre uma conspiração republicana dentro do exército brasileiro chegam à cúpula do Império. Entre boatos e desmentidos, o caminho para a proclamação da República ia sendo aberto. Nesta reportagem de Jefferson Dalmoro, vamos lembrar alguns acontecimentos marcantes dos dias 13 e 14 de novembro de 1889.
A data da proclamação da República se aproximava e, com ela, as tensões sobre o gabinete ministerial. No dia 13 de novembro, o ministro da Justiça, senador Cândido de Oliveira, recebeu uma carta do ajudante-general Floriano Peixoto, homem de confiança do ministro. A carta de Floriano alertava para conspirações dentro do Exército. Mas Floriano Peixoto pedia ao ministro que confiasse nos líderes militares e alegava que essas manifestações não eram nada de mais importante. O dia 14 de novembro de 1889 foi tumultuado para os ministros de Dom Pedro II. Naquela manhã, o senador Visconde de Ouro Preto, presidente do Conselho de Ministros, recebeu uma carta anônima revelando uma conspiração republicana nos quartéis do Exército. Não levou a sério. Em seguida, o Visconde recebeu uma carta do senador Cândido de Oliveira, ministro da Justiça, que transmitia o recado de Floriano Peixoto no dia anterior. A carta de Cândido de Oliveira dizia o seguinte:
Excelentíssimo chefe e amigo, soube pelo senhor Basson que não foi a Petrópolis por incômodo de família, o que sinto muito. Aí vai a carta do ajudante-general, em que ele declara que se trama alguma coisa. Estou vigilante. E é bom recomendar cuidado do Maracaju. Se souber de alguma coisa, avisarei.
No mesmo dia, o Visconde de Ouro Preto levou a carta ao ministro da Guerra, o Visconde de Maracaju. O encontro, realizado no Tesouro Nacional na tarde do dia 14, foi descrito por Viriato Correia e narrado no programa Histórias de Chinelos em 18 de maio de 1955. A narração é de Sancler Lopes.
Naquele dia 14 de novembro de 1889... antes de sentar-se à presidência do Tribunal do Tesouro, o Visconde de Ouro Preto passou à mão do Visconde de Maracaju, ministro da Guerra, a carta de que Floriano Peixoto, ajudante-general do Exército, negava que houvesse conspiração republicana nas classes militares. Maracaju, depois de ler a carta, entregou a Ouro Preto dizendo: para mim isso não é novidade. Eu nunca acreditei em conspirações, balelas. E quando houvesse, o governo tem elementos para sufocá-las. E o diabo é que é o que se afirma. Deodoro é quem dirige a conspiração, segredou o chefe do gabinete. Isso é um boato idiota, disse o ministro da Guerra. Idiota por quê? Perguntou Ouro Preto. Maracaju explicou. Primeiro, porque Deodoro é um militar disciplinado, incapaz de promover desordens. Segundo, porque ele está muito doente. Tão doente que não se levanta da cama. O presidente do conselho lembrou o ministro da Guerra um entendimento com Deodoro. Era necessário que o governo tivesse absoluta certeza de que o velho general não estava metido em conspirações. Seria bom que Maracaju, seu camarada de farda, tivesse com ele uma conversa. Pois eu irei ter com ele hoje, prometeu o ministro da Guerra. Também seria bom que Vossa Excelência se entendesse com Floriano Peixoto, pediu Ouro Preto. Floriano com certeza já colheu outras informações, além das que ele nos dá na carta, e peço-lhe que mande à minha casa as informações que lhe der a Vossa Excelência. E depois de uma ligeira pausa, o chefe do governo perguntou ao ministro da Guerra: se Deodoro fechasse em copas e não der as explicações que queremos, quais as providências que tomaremos contra ele? Houve um silêncio embaraçoso. Os dois viscondes, o civil e o militar, encararam-se. Ouro Preto falou em primeiro lugar. O remédio será reformá-lo. Não concorda? Maracaju, contrafeito, gaguejou. Conforme. E emendando depois de um segundo. Se realmente ele estiver metido em desordens, o remédio não pode ser outro.
A partir dali, uma série de eventos se desenvolve no Rio de Janeiro que culminam na proclamação da República.
O áudio do programa História de Chinelo foi gentilmente cedido pela Rádio Nacional para a reportagem de Jefferson Dalmoro. Na semana que vem, vamos transportar você para 15 de novembro de 1889, o dia da proclamação da República. Não perca! O quadro História do Senado é uma adaptação da série 180 Anos do Senado Brasileiro, do jornalista Jefferson Dalmoro.